Vamos fazer contato com Edir Veronese para falar sobre seguranças nas rodovias neste período de festas. Veronese, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que acompanham a CBN na manhã desta véspera de Natal.
Bom, com a chegada aí das festas de final de ano, é Natal, Ano Novo, o pessoal querendo viajar, não é? E é importante reforçar aí alguns cuidados que são da responsabilidade dos motoristas, mas a PRF também fazendo seu papel, que é garantir a segurança nas rodovias. Inclusive a operação que já começou, não é?
Maravilha, Marcelo. É, temos a Operação Rodovida, que iniciou no dia 18 deste mês, que é uma grande operação em todo o Brasil. E tivemos, antes de ontem, ontem, dia 23, o lançamento da Operação de Natal, com foco apenas nessas viagens de agora, né, onde as pessoas viajam para comemorações natalinas. Esse foco dessa operação vai ser o cinto de segurança. A segurança das pessoas que estão a bordo do veículo. Isso envolve a cadeirinha, o assento de elevação, o bebê conforto e também o cinto de segurança de todos os passageiros. E, Marcelo, lembrando que cabe ao condutor do veículo esse monitoramento, cobrar de quem está a bordo a segurança mínima, que em caso de um acidente, uma colisão, uma seta de pista, ou até mesmo uma freada brusca, as pessoas que estão a bordo, estão no interno do veículo, estejam com o mínimo de segurança, que é o cinto, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
Quais são os principais erros cometidos pelos condutores, principalmente nessas viagens um pouco mais longas, essas viagens um pouco mais demoradas? Certamente tem alguns erros que acabam se sobressaindo, certo?
Ô Marcelo, o que a gente pode evidenciar num momento como esse, que tem muitos carros nas rodovias, muitos carros circulando, é a falta de paciência dos condutores. Isso torna a viagem perigosa, porque às vezes ele marcou de chegar a tal horário, ou entrar num hotel, ou encontro familiar, e aí ele já tem aquela agendada chegada. Porém, pode acontecer algum imprevisto, seja uma situação de obra ali inusitada na rodovia, ou um acidente, algo que possa atrasar a viagem. E depois esse condutor vai tentar descontar esse atraso na pista. Pista simples, onde é possível ou não fazer uma ultrapassagem. Só que com muitos veículos nas rodovias, isso se torna perigoso. Por isso que a falta de paciência, de esperar e o deslocamento mais lento, eu acredito que seja o potencial do acidente, a situação mais perigosa de uma circulação dessa quantidade na rodovia. Então, assim, o que pedimos aos condutores, Marcelo, é consciência. Consciência para que, por mais que uma viagem atrase, você está vivo e pode ir e voltar. Quando você acaba surpreendendo o condutor que está no sentido contrário, uma ultrapassagem, ou a própria velocidade do veículo numa curva que pode atingir outro veículo, Marcelo, só quem passou por uma situação de acidente na família ou em amigos vai entender. Porém, o trânsito é feito de todos, de pessoas com essa experiência e pessoas sem essa experiência. Por isso que a Polícia Rodoviária Federal, que trabalha dia após dia na rodovia, atendendo de acidentes leves aos mais trágicos acidentes, pede a compreensão e a consciência de todos.
Bom, Veronese, por mais óbvio que possa parecer falar sobre direção e álcool, mas se faz muito oportuno falar da questão do consumo de bebida alcoólica, porque nas festas de fim de ano é muito frequente a presença de álcool aí entre as festas, as confraternizações, as ceias natalinas. Então talvez seja aquele momento de realmente redobrar o cuidado. Se já durante o ano tem muito motorista dirigindo embriagado, agora acaba se tornando também um grande perigo.
É verdade, Marcelo. Hoje existe facilidade para um condutor que saiu e consumo de alcoólica não voltar na direção do veículo. É o caso de hoje, tem muitos aplicativos que favorecem esses deslocamentos. Porém, os condutores, mesmo assim, eles insistem em persistir no erro de beber e pegar a direção do volante. Isso representa um perigo tremendo. A lei é seca, Marcelo, a lei é zero. A proibição é total para consumo de alcoólica. Ontem à noite, por exemplo, era umas 9 horas da noite, em Laranjeiras do Sul, parou um usuário na unidade da Polícia Rodoviária Federal para denunciar que um veículo havia batido um caminhão Sider, caminhão grande, havia batido no seu veículo. A polícia, de imediato, o caminhão já estava passando, a polícia foi tentar essa abordagem, o caminhão deu fuga. 2 quilômetros à frente foi abordado esse condutor completamente embriagado. O limite de bebida alcoólica para dirigir, sabe qual é? Zero, né? Zero, Marcelo. Então, assim, esse condutor apresentou 0,70 miligramas de álcool no sangue. Isso é uma gravidade tremenda. Por isso, esse condutor foi encaminhado em prisão em flagrante para a Polícia Civil. O que acontece? Quando um condutor é flagrado dessa forma, ou ele vai ter uma infração gravíssima, e vai ter que ser negado suspensa. Se ele recusar, ele vai ter a mesma infração, aliás, uma infração de recusa, porém a penalidade é a mesma, só não vai preso. Ou ele vai ser preso em flagrante se for a 0,35 acima, na marcação do nosso etilômetro. Então, assim, a lei é seca, a lei é zero, não permite consumo de bebida alcoólica e diminui a reação do condutor numa situação que precisa, e aumenta aquela capacidade fictícia do condutor de conduzir com habilidade, porque ele perde muito no lado sensorial com a bebida alcoólica. Por isso que a lei entende que esse condutor não pode trafegar na condução de veículo. E para isso a Polícia Rodoviária Federal, nesse período, vai estar com mais policiais, mais viaturas e mais fiscalizações voltadas para condutores com possível possibilidade de estar embriagado ao volante. E a penalidade vai ser autuado, vai ser orientado, vai ser preso se for necessário para garantir a segurança do trânsito.
Veronese, achei muito oportuno você mencionar essa situação dos veículos de grande porte, os caminhões, as carretas, porque a pista, a rodovia, ela é uma só para todo mundo, carros, motos e caminhões. E tem chamado atenção alguns acidentes no estado do Paraná com a presença de veículos de grande porte. Tivemos ali essa situação gravíssima em Arapongas, inclusive com moradores de Cascavel que morreram nesse acidente. Tivemos ontem à tarde um engavetamento aqui na rodovia, bem próximo, onde um caminhão também acabou perdendo controle, atingiu outros veículos. Eu queria que você falasse, que orientações técnicas e que cuidados um condutor de um veículo de porte, no caso um veículo normal ali, um carro comum, precisa ter para que não tenha problemas também com esses veículos grandes? Porque, claro, em termos de tamanho e de força, um caminhão, uma carreta, ela sempre vai acabar tendo ali um impacto muito maior num eventual acidente, numa eventual colisão, sem contar a velocidade. Às vezes a pessoa está atrás de uma carreta, ela está com pressa, quer fazer uma ultrapassagem, mas são alguns cuidados que precisam ser tomados também.
Marcelo, quanto maior o veículo, maior a responsabilidade que ele tem sobre a pista. É o caso desses grandes caminhões que estão trafegando. Eles estão levando produtos essenciais, muitas vezes, para a população. Porém, a responsabilidade do condutor, ela não para em apenas estar transportando algo que vai ser útil para a sociedade. Por quê? Porque com ele vem um veículo gigante. E que se ele bater numa moto, num carro pequeno, provavelmente o condutor desse veículo grande não vai ter nem ferimento. Porém, quem estiver num carro pequeno vai passar por uma situação complicada. Ontem, estávamos falando, inclusive, sobre essa operação Rodovida, que tem um foco específico, para veículos de carga e também veículos de transporte coletivo. Fiscaliza desde a parte de pneus, a parte de iluminação, a parte de notas, para ver se está com excesso de peso ou não. Porém, algo mais importante, que é o descanso obrigatório para o condutor. O condutor que trafega pelas rodovias, ele tem que ter pelo menos 11 horas contínuas de descanso, durante 11 horas, ou, aliás, 8 horas contínuas. Tem que dar um total de 11 horas. A cada 5 horas e meia, ele tem que parar meia hora. Isso vai ser fiscalizado pela Polícia Federal. Como? Pelo tacógrafo. Por ali é possível identificar se o condutor parou ou não para fazer essa lei de descanso obrigatório. Não podemos tolerar a polícia veículos grandes, com grande potencial lesivo, circulando com um condutor que seja fadigado, cansado, sonolento, ou até mesmo, nesse caso, com uso de bebida alcoólica, ou até mesmo uso de droga, para poder completar sua viagem. Isso não pode ser tolerado nem pela Polícia Rodoviária Federal e nem pelos usuários da rodovia, que, se constatarem isso, pode ligar o 91 e fazer uma denúncia. A polícia mais próxima irá abordar esse veículo. Por quê? O dano causado por um acidente causado por um veículo desse porte pode ser reversível. Então, nessa operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, está incluso esse tipo de fiscalização com policiais especializados, que vão trabalhar de forma intensa para monitorar, fiscalizar, abordar e autuar condutores que estejam trafegando de forma fora da norma estabelecida em lei. Lembramos também, Marcelo, que hoje, dia 24, e amanhã, dia 25, haverá restrição de veículos, esses combinados, em vista simples, das 16 horas até as 22 horas. O objetivo é justamente isso, melhorar a segurança viária e também a flexibilidade na hora da locomoção desses veículos.
Muito embora nesse final de ano me pareça que a polícia acaba tendo uma atuação maior em relação ao trânsito propriamente dito, à segurança, a regras que estão ali dispostas, à legislação que está disposta no Código de Trânsito Brasileiro, também não podemos deixar de mencionar o trabalho que é feito em relação a outros tipos de crime, como é o caso do contrabando, do descaminho, porque isso a gente sabe que infelizmente não para, não é? A pessoa que está contrabandeando, ela não vai parar no Natal, não vai parar no Ano Novo, então o contrabando vai continuar passando, infelizmente. Então a polícia também reforça o trabalho em relação a isso, não é?
É verdade, Marcelo. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma divisão de funções, mas todos os policiais fazem tudo, são habilitados a fazer tudo. Porém, assim como eu tenho a função da comunicação, temos policiais e também faço tudo, se necessário, com relação ao trabalho policial, ao trabalho na escala. Temos policiais também que trabalham voltado ao combate ao crime, grupos especializados que só ficam em cima dessa parte de combate ao crime. Temos grupos especializados em infrações de trânsito, em fiscalização de trânsito de veículos de grande porte, que é isso que nós estamos falando. Temos equipes voltadas para a educação para o trânsito, que são pessoas, colegas nossos que vão em escolas, vão em empresas, passando de forma educativa o que a PRF faz e também como o condutor, passageiros e pedestres devem se comportar no trânsito das rodovias federais. Então, a PRF tem essa divisão e com toda certeza, o aumento do movimento que tem foco no trânsito não tira o trabalho que é o do combate ao crime. Uma coisa não tem a ver com a outra. São ligadas todas nas rodovias. Porém, o trabalho de combate ao crime ele envolve policiais especializados, equipe de inteligência humana, inteligência artificial, a cooperação com outros órgãos, as polícias estaduais, polícias municipais, polícias federais. Então, outros órgãos também têm participação nessas ações e operações do combate ao crime. Então, assim, nesse quesito, a Polícia Rodoviária Federal não para. Temos equipes para todas as demandas.
Veronese, faz sentido aquela orientação ou aquela sensação que os motoristas têm de que alguns horários durante o dia eles acabam sendo mais problemáticos, alguns horários têm uma movimentação um pouco maior, principalmente para quem vai ter viagens um pouco mais longas. De repente, a gente sabe que muita gente aqui do oeste paranaense se desloca para o litoral, seja o litoral paranaense ou o litoral catarinense. Então são viagens um pouco mais longas. Então são viagens que demandam ali uma programação, uma questão de horários. Existem realmente alguns horários que são um pouco mais críticos nas rodovias do Paraná?
Então, Marcelo, números técnicos, eu não sei te informar, porém, com a experiência nossa de pista, visivelmente percebe-se que nos horários comerciais é o maior movimento. Começa ali às 7 da manhã e vai até umas 18 horas, 19 horas. Esse horário, o aumento no trânsito, no fluxo é maior. Porém, nesse período de férias, ele é constante. O horário que menos tem movimento possivelmente seja à noite. Depois das 9 da noite até as 4 da manhã, esse horário é mais ameno o trânsito nas rodovias federais. Durante o dia, com toda certeza, o movimento é intenso. Por isso, da calma, da paciência, por isso, um condutor colocar essa diferença de perda de horário na rodovia na sua margem de erro da viagem. Ah, vou levar 4 horas para deslocamento. Coloca 5, coloca 1 hora a mais, coloca 1 hora e meia a mais. Caso haja atraso, uma situação inesperada, essa margem que ele colocou já está dentro do que ele planejou. Porém, se não houver nada, ele chegar no horário programado, está válido também, porque quem pode mais pode menos, né, Marcelo?
E aqui a gente pode até estender um pouquinho mais essa orientação, que é em relação às condições climáticas. A previsão do tempo no estado do Paraná aponta a previsão de pancadas de chuva em várias regiões do estado nesta véspera de Natal, também amanhã, dia 25, e posteriormente no dia 26, em que muitas pessoas que não forem emendar o feriado vão também estar retornando para suas casas. E é inevitável, a depender ali das condições climáticas, a gente pode lidar com chuva nas estradas, o que exige também uma atenção redobrada, porque é redução de velocidade, pneus que precisam estar em bom estado de conservação, porque a pista fica molhada. Então, isso muitos já sabem, mas em alguns momentos o motorista deixa passar isso batido.
Marcelo, você tocou num ponto muito interessante das fiscalizações e da traficabilidade da estrada, das rodovias. O excesso de velocidade, ele é a pilar dos acidentes. Acho que a gente já conversou, inclusive, aí no estúdio contigo sobre
Isso
isso.
mesmo.
O excesso de velocidade, ele é o pilar dos acidentes. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal tem operações específicas, ações específicas voltadas para isso. A rodovia, aqui na nossa região, a BR-277, BR-369, BR-467, BR-163, vão ter fiscalizações de radar. Se o condutor não quer ser autuado, é ele que mantém a velocidade compatível com a via. Autorizada na via, ou seja 60 por hora, ou seja 40, ou seja 110, não importa, tem que estar circulando no limite que a lei estabelece naquela rodovia. Por quê? Nós temos, inclusive chegou mais quatro radares móveis, que foi uma doação da EPR Iguaçu, a concessionária da BR-277, mais quatro radares. Então, assim, a polícia entende que o excesso de velocidade é o pilar dos acidentes. Ali retira qualquer possibilidade de manobra do condutor, de frear, de desviar, e também é nesse tipo de excesso que o condutor vai fazer uma ultrapassagem em local proibido ou permitido, ou forçar passagem no sentido contrário contra o veículo. E nesse excesso de velocidade, a colisão é fatal. Ela tem um poder lesivo muito grande. Então, assim, quando dois veículos se chocam de frente, a energia que transmite no outro é tão grande que ou é lesões gravíssimas ou é óbito. Por isso, o cuidado. Condutor, manter a velocidade compatível com a via, que caso até mesmo no acidente, você consegue frear o veículo, desviar de uma situação que seja à sua frente, seja um objeto, seja um veículo, seja um animal, ou até mesmo uma pessoa. Falando disso, de pessoa também, Marcelo, vamos aproveitar para falar da região urbana aqui de Cascavel, ou das cidades próximas, onde a rodovia federal passa por ela, pessoas que utilizam a rodovia para fazer travessia, pessoas que trabalham, que moram por ali, e que de alguma forma não vão pela passarela ou por um viaduto, acabam preferindo passar sobre a pista para encurtar caminho. Essas pessoas têm que tomar cuidado, têm que ter cuidado com a rodovia, local onde os veículos passam uma velocidade maior, seja 40 ou 60 por hora. Um atropelamento, ele pode ser um resultado péssimo para quem está sofrendo isso, seja uma lesão grave, uma lesão leve, ou até mesmo um óbito. Então, assim, pedimos cuidados. E para quem conduz os veículos, mantenha a lei de trânsito, mantenha a velocidade compatível que a lei prevê nesse trecho urbano, prestando atenção em pessoas, em objetos, em animais. Por quê? Porque isso vai evitar acidentes. E para isso acontecer, Marcelo, uma das dicas é não manusear o celular ao volante. Não ligar para alguém, não mandar mensagem, estou chegando, coloca mais feijão no, na panela aí que estou chegando, vou chegar para tomar uma. Esse tipo de mensagem que manda pelo WhatsApp e já tem um histórico que acontece acidentes, cabe ao condutor evitar para que todo mundo fique bem, fique seguro.
Bom, Veronese, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas importantes orientações. A PRF faz um trabalho muito bom nas rodovias e importante aí para a segurança das nossas estradas. Obrigado pela participação. Boas festas. Feliz Natal.
Obrigado, Marcelo. Boas festas. Feliz Natal para você e para toda a equipe aí da Rádio CBN e para todos os seus ouvintes também. Abraço e nos falamos na próxima oportunidade.